a nossa espantosa nave espacial Terra. Os cientistas de muitos setores têm descoberto que o nosso planeta não está só pleno de vida, como parece ter sido expressamente projetado para a vida. Parece que uma inteligência espantosa deve estar por trás das condições perfeitas da Terra. O que é que essa inteligência nos diz? Alguma vez imaginou viajar através do espaço? A possibilidade soa excitante para a maioria das pessoas? Por incrível que pareça, nós já estamos a viajar através do espaço, mas sem darmos por isso. Nosso planeta pode ser perfeitamente comparado a uma nave espacial gigante transportando mais de 7 bilhões de pessoas juntamente com bilhões de animais e plantas. O cientista americano Buxminter Fuller cunhou o termo adequado para descrever nosso planeta, nave espacial Terra. Nós estamos a ser verdadeiramente projetados através do espaço nesta gigante nave espacial chamada Terra. A fantástica velocidade média de 107.182 km por hora em relação ao Sol. Isto é muito mais rápido do que as mais rápidas aeronaves humanas. Ao mesmo tempo, este veículo espacial está girando a 1.600 km por hora a nível do Equador. Nós damos todos os anos uma volta completa ao Sol, uma viagem de quase 1 bilhão de quilômetros. Contudo, talvez o aspecto mais espantoso da nossa viagem é que nós não sentimos o nosso passeio de modo algum. Obviamente, quando viajamos num carro a velocidade de 80 km por hora, podemos sentir a velocidade e ver a paisagem a passar-nos ao lado. Porém, o paradoxo é que uma vez que saímos do carro, tudo na Terra nos parece estar em repouso, mas ainda estamos viajando a uma velocidade fantástica. Se nós terminarmos a jornada da nossa vida com uma longevidade média, teremos viajado à volta do Sol umas 76 vezes e percorrido mais de 70 bilhões de quilômetros, o equivalente a ir e vir várias vezes a Plutão. E tudo isto acontecendo sem sentirmos a velocidade ou estarmos conscientes da mesma viagem. Esta é uma das incríveis características da nossa notável nave espacial. O nosso planeta privilegiado. A descoberta científica dos últimos 30 anos tem destruído a ideia que era popular entre alguns cientistas e acadêmicos de que vivemos num planeta corriqueiro, simples, sem destaque. Esta ideia era resumida na opinião do astrônomo Carl Sagan, que falava da ilusão que temos uma posição privilegiada no universo. Ponto Azul Pálido, 1994, página 7. Nós avançamos muito da noção semelhante que foi proposto pelo filósofo Bertrand Russell, que afirmava que a humanidade é meramente, como ele a descreveu, um acidente curioso em águas estagnadas. Religião e Ciência, 1961, página 222. Consoante as descobertas científicas se tem acumulado, o planeta Terra tem demonstrado que não é uma região de águas estagnadas, mas ao contrário, é um planeta muito privilegiado. O astrônomo Guilherme Gonzalez e o filósofo Jay Richards escreveram recentemente um livro sobre as mais recentes descobertas científicas que refuta a afirmação de Sagan de que vivemos num planeta insignificante. Eles intitularam o livro apropriadamente O Planeta Privilegiado. Em vez de um universo que se pensava estar possivelmente a transbordar de vida, mais e mais cientistas se apercebem agora das raras qualidades do nosso globo terrestre. Os cosmólogos Peter Ward e Donald Brownlee escreveram em 2003 o livro Terra Rara, Por que a vida complexa e incomum no universo? Para explicar algumas das características únicas do nosso planeta e como seria difícil duplicar estas condições no outro planeta. De igual modo, o influente compêndio de ciência Earths, Terra, começa a sua introdução com uma seção intitulada A Exclusividade do Planeta Terra. Frank Press e Raymond Sever, 1986, página 3. Tende a haver tantos fatores absolutamente certos para se duplicar os feitos da nossa nave espacial Terra que a esperança está enfraquecendo lentamente de alguma vez encontrar vida inteligente em outros planetas. Explica os doutores Gonzalez e Richards, desde o século XVII ao século XX, muito esperaram encontrar vida inteligente, mesmo superior, na Lua, Marte e outros planetas no Sistema Solar. Agora, no princípio do século XXI, apesar da grande publicidade dos entusiastas de vida em Marte, a busca mudou-se dos planetas para algumas afastadas luas obscuras. Ao mesmo tempo, as aspirações têm diminuído substancialmente. O Planeta Privilegiado, 2004, página 253. Quais são algumas das notáveis características da nossa nave espacial Terra? Exploremos algumas delas para podermos apreciar como é cuidadosamente criada em pormenores ínfimos. Então, podemos perguntar, todas essas condições exatas podiam ser unicamente um acidente da sorte? E, de mãos dadas, uma outra questão crucial. Qual é o propósito final da caminhada da nossa vida através do espaço? Uma maravilhosa janela para ver através do universo. Tal como toda nave espacial, tem uma escotilha para ver o exterior. Assim, de igual modo, atua a nossa atmosfera. Com efeito, nós temos uma janela muito melhor do que uma nave espacial comum. A nossa janela nesta nave espacial Terra não está limitada a uma determinada área de visualização, mas, na verdade, abrange todo o planeta. É como se tivéssemos um cristal poroso com a espessura de 700 km, que permite a todos a bordo ter uma visão completa de tudo fora do nosso planeta e, contudo, ainda bloqueia o espaço intergaláctico sem ar. Alguns planetas estão cobertos por nuvens espessas que tornam impossível ver-se deles para fora, mas nossa atmosfera permite-nos ver e descobrir o universo à nossa volta. Assim, a nossa Terra é um navio de exploração. A cobertura transparente que cobre o planeta abriga também uma fonte renovável de oxigênio para os seres humanos e animais, e dióxido de carbono e nitrogênio para as plantas. Também proporciona a pressão de ar adequada para os seres vivos. A borda externa desta concha translúcida é composta de uma camada de ozônio que protege a vida dos raios ultravioletas prejudiciais. Por mais estranho que possa parecer, esta cobertura até vem equipada com um campo de força magnética protetora. Soa como algo da série de TV Star Trek, Jornada nas Estrelas. Mas é verdade, temos um campo magnético gerado pelo núcleo de ferro girando no centro do nosso planeta, que desvia os raios cósmicos prejudiciais e ventos solares mortais. Sem esse recurso, a vida aqui na Terra não seria possível. Por fim, mas não menos importante, esta maravilhosa cobertura contém uma cortina que se ajusta automaticamente para sombrear a superfície terrestre de demasiada exposição à luz. Este manto delicado é formado pelas nuvens, as quais lançam sombras que cobrem cerca de 60% da superfície da Terra em qualquer momento dado. O que está na cabine do piloto? O que acontece se entrarmos na cabine do piloto? O que encontramos? Inacreditavelmente, não há piloto a bordo, mas em vez disso encontramos um sistema de autopiloto, dirigido por leis físicas cuidadosamente ajustadas. Conquanto não se veja ninguém fisicamente a bordo da nossa nave espacial para dirigir o sistema, nosso planeta obedece fielmente às ordens pré-programadas e primorosamente afinadas e completa a sua viagem de um ano à volta do Sol, regressando obedientemente ao seu ponto de partida para novamente começar um outro circuito. O que é que mantém a Terra na sua órbita? É principalmente a força gravitacional do Sol que mantém o planeta na sua rota circular. Verdadeiramente, como diz a Bíblia, acerca do nosso Deus onipotente e invisível, estendeu o céu sobre o vazio e suspendeu a terra por cima do nada. Jó, capítulo 26, versículo 7. Esse nada é o espaço exterior onde a terra se suspende em nada através da invisível força da gravidade. Nesta cabine, ainda que invisível, está o equivalente a centenas de elaborados mostradores, cada um regulando um aspecto das características do nosso planeta. Cada um destes mostradores foi cuidadosamente calibrado para permitir que a vida floresça no planeta. Não se pode ver o grande engenheiro que montou o sistema, mas pode-se medir e a precisão de cada configuração e cada uma delas está absolutamente no alvo. O professor Robin Collins traça esta comparação relativamente às configurações precisas da Terra. Eu gosto de usar a analogia dos astronautas a aterrar em Marte e encontrar uma biosfera fechada, como a da cúpula que foi construída no Arizona há alguns anos. No painel de controle, vê-se que todos os botões de controle para o seu ambiente estão perfeitamente ajustados para a vida. A proporção do oxigênio é perfeita. A temperatura é de 21 graus, a umidade é de 50%. Há um sistema para renovar o ar. Há sistemas para produzir comida, gerar energia e dispor dos resíduos. Cada botão de controle tem uma enorme gama de possíveis configurações e pode-se ver que, se ajustarmos um ou mais deles, apenas um pouco, o ambiente desequilibra-se e a vida torna-se impossível. Citado por Lee Strobel, O Processo para um Criador, 2004, página 130. Tudo, tudo, até no mais ínfimo dos detalhes, está ajustado perfeitamente para vivermos confortavelmente neste planeta. Nós temos um vislumbre do maravilhoso desenhista que montou todo o sistema quando a Bíblia diz: o Deus que formou a Terra não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Isaías capítulo 45, versículo 18. Verdadeiramente, nosso planeta não é um acidente do acaso, visto que a evidência mostra que foi cuidadosamente desenhado para ser habitado pela humanidade e por todas as outras formas de vida. Os motores da nave espacial. O que é que move e projeta esta nave através do espaço? Existem dois motores a bordo. Um empurra o planeta para a frente e o outro mantém-nos girando e abastecendo seu calor interior. A força centrípeta, causada pela gravidade, mantém o globo na sua órbita. Quando um objeto atinge uma certa velocidade e é girado por forças centrípetas, ele mantém-se num circuito estável à volta do centro. É isto que a Terra faz quando orbita em torno do Sol. E a distância do nosso planeta ao Sol, embora ligeiramente variável, é perfeita para a vida. Nem muito próximo do Sol para que nos queimemos, nem muito distante para que nos congelemos. A Terra, ao orbitar o Sol, viaja através do espaço a velocidade de aproximadamente 108 mil km por hora. Essa velocidade contrabalança perfeitamente a atração gravitacional do Sol e mantém a órbita da Terra à distância adequada dele. Se a velocidade da Terra fosse menor, ela seria gradualmente arrastada para o Sol, eventualmente abrasada, e a vida seria extinta. Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol, tem uma temperatura diurna de cerca de 316 graus centígrados. Porém, se a velocidade da Terra fosse maior, com o tempo ela afastaria do Sol, tornando-se uma desolação gelada, como Plutão, eliminando também toda a vida com uma temperatura negativa de a volta de menos 184 graus centígrados. O segundo motor está no interior profundo da própria Terra. Aí, o combustível é feito de elementos radioativos em decadência que aquece o planeta e move as placas tectônicas. Os geologistas Frank Press e Raymond Silver chamam a isto um gigantesco, mas delicadamente equilibrado motor de aquecimento abastecido por radioatividade. Terra, página 4. Não só as placas tectônicas assistem com o desenvolvimento de continentes e montanhas que evitam uma inundação mundial, acrescenta o astrônomo Guilherme Gonzalez, mas também impulsiona o ciclo de dióxido de carbono e rochas da Terra. Isso é importante para regular o meio ambiente através do equilíbrio de gases de efeito estufa e manter a temperatura do planeta em um nível habitável. Esta decadência radioativa também ajuda a impulsionar a conversão do ferro líquido que envolve o núcleo da Terra, o qual resulta num fenômeno surpreendente, a criação de um dínamo que realmente gera o campo magnético do planeta. Citado por Strobel, página 132, 133. Certamente, como Provérbios, capítulo 3, versículo 19, diz: o Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. A cabine de passageiros. E que dizer sobre a cabine de passageiros da nave espacial Terra? Quão bem desenhada é! Vemos que o nosso planeta fornece todo o conforto que um passageiro espacial possa desejar. Comida abundante e deliciosa, água com fartura, cenário vistoso e divertido, um clima confortável, trabalho desafiador e muito espaço para ter uma família. Nosso planeta é uma verdadeira arca de Noé, com animais e plantas viajando na sua jornada sem fim através do espaço. É uma unidade autossuficiente com recursos renováveis que podem durar potencialmente ainda milhares de anos se devidamente cuidados. A atmosfera na cabine de passageiros está perfeitamente sintonizada para a vida. Nenhum outro planeta em nosso sistema solar tem algo remotamente parecido. Alto na atmosfera, o ozônio bloqueia as irradiações causadoras de cancro emanadas pelo Sol. A atmosfera também nos protege de meteoros, queimando-se, na maioria das vezes, muito antes de chegar à Terra. Caso contrário, eles iriam causar grandes danos e perda de vida. Nossa atmosfera contém uma mistura de gases em perfeitas proporções para manter a vida. O oxigênio constitui 21% do ar. Sem oxigênio, toda a vida animada, incluindo toda a vida humana, morreria dentro de minutos. Mas oxigênio em demasia é tóxico e torna os materiais combustíveis mais inflamáveis. Se a proporção do oxigênio no ar aumentar somente para 24%, incêndios destruidores aconteceriam frequentemente e seriam muito mais difíceis de controlar. Objetos ao nosso redor poderiam literalmente explodir em chamas. O nitrogênio, constituindo 78% da atmosfera da Terra, dilui o oxigênio e serve uma função vital como fertilizante para as plantas. Todos os dias, no nosso planeta, milhões de relâmpagos gerados por trovoadas misturam algum nitrogênio com oxigênio, criando compostos que depois são descarregados pela chuva para a Terra, onde podem ser utilizados pelas plantas. O dióxido de carbono completa a maior parte do resto da nossa atmosfera. Sem ele, a vida das plantas seria impossível. As plantas necessitam de dióxido de carbono, que absorvem enquanto esperem o oxigênio. Os animais e os seres humanos atuam ao contrário, inspiram oxigênio e expiram dióxido de carbono. A vida da flora sustenta a vida humana e da fauna e vice-versa, num ciclo autossustentável, magnífico e minucioso. Uma outra condição que torna a nave espacial Terra hospitaleira para a vida é o seu tamanho, o qual determina a sua gravidade, que por sua vez afeta a atmosfera. Se a Terra fosse um pouco maior, tornando a sua gravidade ligeiramente mais forte, o hidrogênio, um gás leve, seria incapaz de se libertar da gravidade da Terra e acumular-se na nossa atmosfera, tornando-a inhospitável para a vida. Contudo, se a Terra fosse ligeiramente mais pequena, o oxigênio necessário para a vida escaparia e a água evaporar-se-ia. Assim, se nosso planeta fosse um pouco maior ou mais pequeno, a vida humana não poderia existir aqui. Mas isto não é tudo. Até a espessura da crosta terrestre desempenha um papel regulador da nossa atmosfera. Se a crosta terrestre fosse muito mais grossa, ela assambarcaria oxigênio de baixa superfície com óxidos. Mas uma crosta mais fina deixar-nos-ia suscetíveis a frequentes tremores de terra e devastadores vulcões permeariam nossa atmosfera com cinzas vulcânicas. Quão importante é o equilíbrio exato da nossa atmosfera? Vênus, o nosso vizinho planeta, sofre do que se supõe ser o efeito descontrolado de estufa, no qual o calor é retido e não pode libertar-se. O cientista planetário da NASA, John O'Keefe, nota que a Lua, estéril e sem vida, é um lugar amigável comparado com Vênus, aonde do céu cai, da altura de 40 km, uma chuva de ácido sulfúrico concentrado para uma superfície tão quente como chumbo em ebulição. Deus e os astrônomos, 1992, página 117. Para conservar a temperatura confortável para os passageiros, nosso planeta permanece em órbita à distância precisa do Sol. Está desenhado com uma inclinação ótima de 23,5 graus. Como indica Fred Meldow em Por que acreditamos na criação, não na evolução? Se a Terra tivesse uma inclinação de 45 graus em vez da que tem, as zonas temperadas teriam calor tórrido no verão e frígido no inverno. Por outro lado, se o eixo da Terra fosse vertical ao plano da Terra, da órbita, janeiro e julho teriam o mesmo clima e o gelo acumular-se-ia durante 6 meses, cobrindo muitos continentes, e durante outros 6 seriam inundados. 1972, página 27-28. O astrônomo Hugh Ross aponta alguns de outros meios pelos quais o nosso planeta está perfeitamente equilibrado para a vida. Agora, os bioquímicos concordam que para a vida molecular operar de maneira que os organismos possam viverem, requer-se um ambiente onde a água líquida seja estável. Isto quer dizer que um planeta não pode estar muito próximo da sua estrela, nem muito distante. No caso da Terra, uma mudança de distância do Sol de apenas 2% removeria toda a vida do planeta. O período de rotação de um planeta que suporte vida não pode ser mudado por mais que por uns tantos por cento. Se a rotação do planeta for demorada, a diferença da temperatura entre o dia e a noite será muito grande. Por outro lado, se a rotação for muito rápida, a velocidade do vento subirá a níveis catastróficos. Por exemplo, um dia calmo em Júpiter, cujo período de rotação é de 10 horas, tem ventos com velocidade de milhares de quilômetros por hora. O Criador e o Cosmos, 2001, página 135-136. Por contraste, a rotação de 10 horas de Júpiter, do nosso vizinho planeta Vênus, é de 243 dias. Se a rotação da Terra fosse tão demorada, a vida das plantas seria impossível por causa da extensa escuridão, extremos de calor e frio devido aos longos dias e às longas noites. Lê-se em Salmos, capítulo 104, versículo 24, Ó Senhor, quão variadas são as Tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das Tuas riquezas. Uma esquadra protetora de naves espaciais. A nossa nave terrestre não só tem um campo de força magnética e fontes renováveis, como também tem um número de naves espaciais que a acompanham para estabilizar e proteger. A primeira delas é a Lua. É um verdadeiro cavalo de trabalho. Não só protege o nosso planeta de quedas de meteoros, é só ver a sua superfície por um telescópio, como estabiliza a inclinação vital da Terra. Tal como um relógio tem pesos, contrabalançante, assim pois a Lua atua como contrabalanço da Terra, mantendo a inclinação do planeta cuidadosamente ajustada para permitir as quatro estações do ano. Esta inclinação permite os raios solares aquecer uniformemente o globo, do mesmo modo que um grelhador rolante assa lentamente uma galinha. A Lua, juntamente com o Sol, também regula as nossas marés marítimas. Elas ajudam a água a circular nos oceanos e a retirar os resíduos das costas marítimas. Se a Lua estivesse a metade da distância ou o seu diâmetro fosse o dobro, diz Fred Meldau, as marés altas destruiriam os nossos portos. Se a Lua fosse mais pequena e estivesse a maior distância, não teria influência suficiente nas marés para limpar os portos ou rejuvenescer adequadamente com oxigênio as águas dos oceanos. Porque acreditamos na criação, não na evolução. Página 31. É também notável o tamanho relativo e a localização da Lua em relação ao Sol. O diâmetro do Sol é 400 vezes o da Lua, mas também está 400 vezes mais distante, uma disposição que produz eclipses solares perfeitos quando observados da Terra. Este fenômeno extraordinário tem revelado fatos científicos cruciais sobre a composição do Sol e outras estrelas, bem como fornecido evidência concreta da teoria da relatividade de Einstein, uma vez mais ilustrando como a Terra está de tal modo colocada para nos permitir fazer descobertas científicas do universo. Mas a Lua é simplesmente a primeira da frota protetora da nave espacial Terra. Os dois gigantes gasosos, Júpiter e Saturno, com as suas fortes atrações gravitacionais, também ajudam a proteger o planeta, funcionando como gigantes aspiradores de pó, varrendo o sistema solar de cometas e asteroides perigosos. Os astrônomos testemunharam um exemplo resoluto de tal proteção em 1994, quando Júpiter recebeu um golpe do cometa Shoemaker-Levy 9, que se quebrou devido à atração gravitacional de Júpiter e se esmagou na sua atmosfera. O Dr. Hugh Ross descreve como este planeta executa um papel vital na preservação da vida na Terra. No fim de 1993, o cientista planetário George Wetherell, da instituição Carnegie, George Desi fez uma descoberta excitante sobre o Sistema Solar. Ao observar no computador simulações do nosso Sistema Solar, ele viu que sem um planeta com o tamanho de Júpiter, posicionado onde ele está, a Terra seria atingida cerca de 1000 vezes mais do que o que já é por cometas e fragmentos de cometas. Por outras palavras, sem Júpiter, impactos como o que se pensa que destruiu os dinossauros seriam vulgares. Eis como funciona o sistema de proteção. Júpiter é 2,5 vezes mais pesado que todos os outros planetas juntos. Por causa da sua enorme massa, tem uma enorme força de gravidade e a sua posição entre a Terra e nuvem de cometas que envolve o Sistema Solar, Júpiter ou atrai pela gravidade cometas a colidirem com ele mesmo, como aconteceu em julho de 1964, ou, mais vulgarmente, desvia os cometas, também pela gravidade, para fora do Sistema Solar. No dizer de Wetherell, se não fosse por Júpiter, nós não estaríamos aqui a estudar os origens do Sistema Solar. Nem estaríamos aqui se não fossem as altas regularidades das órbitas de Júpiter e de Saturno. Também em julho de 1994, o astrofísico francês Jacques Lascar concluiu que se os planetas periféricos fossem orbitalmente menos regulares, os movimentos dos planetas internos seriam caóticos e a Terra sofreria alterações orbitais tamanhas que alterariam a sua estabilidade climática. Por outras palavras, o clima da Terra seria inapropriado para a vida. Por isso, até mesmo as características das órbitas de Júpiter e de Saturno têm de se ajustar a certos limites estritamente definidos para que a vida na Terra seja possível. O Criador e o Cosmo, página 137-138. Como anota o livro O Planeta Privilegiado, a existência de um bom posicionamento da Lua, das órbitas planetárias circulares, de remotos planetas gigantes, de gases que varrem o Sistema Solar dos cometas, que podiam destruir a vida, tudo isto e mais é profundamente importante para a existência de formas complexas de vida no nosso planeta. Página 256. Viajar na zona certa. A nave espacial Terra não só está à distância certa do Sol para ter um clima temperado, como seu Sistema Solar está numa excelente vizinhança de estrelas. Está entre dois braços espirais da Via Láctea, muito distante do perigoso centro galáctico ou dos ramos espirais, e está no que os astrônomos chamam uma zona segura. Guilherme Gonzalez explica, obviamente, o tipo de galáxia otimiza a habitabilidade porque fornece zonas seguras, e acontece que a Terra está localizada numa zona segura, razão pela qual a vida pode florescer aqui. Lugares em que existe uma formação ativa de estrelas são muito perigosos, porque é onde há supernovas a explodir em considerável frequência. Na nossa galáxia, esses lugares perigosos estão principalmente nos ramos espirais, onde também há nuvens moleculares gigantes e perigosas. Felizmente, de qualquer forma, acontece que nós estamos situados seguramente entre as espirais Sagitário e Perseu da Via Láctea, citado por Strobel, página 169. Esta zona limpa é uma boa vantagem para se ver a nossa galáxia e o resto do universo, demonstrando uma vez mais o modo como a nossa nave espacial exploradora está situada para descobertas cósmicas. Algumas perguntas difíceis. Podemos aprender muito examinando o universo com telescópios, observando a vida através de um microscópio, mas mesmo com os melhores instrumentos científicos, nunca encontraremos o propósito final de por que viajamos através do espaço ou qual é o significado da nossa existência. Tudo quanto podemos inferir das minuciosas leis naturais e das características finamente ajustadas do nosso planeta é que a Terra foi otimamente desenhada para a vida e para o entendimento científico. Até um astrofísico cético como Stephen Hawking admite isso, mesmo sobre o assunto da vida. Escreve John Bosloff, Wheeler concorda com Hawking e Carter que o nosso próprio universo está precisamente afinado de modo único. Tudo quanto podemos inferir das minuciosas leis naturais e das características finamente ajustadas do nosso planeta é que a Terra foi otimamente desenhada para a vida e para entendimento científico. Até um astrofísico cético como Stephen Hawking admite isso, mesmo sobre o assunto da vida. Escreve John Bosloff. Wheeler concorda com Hawking e Carter que o nosso próprio universo está precisamente afinado de modo único para produzir vida, mesmo num pequeno canto perdido. Universo de Stephen Hawking, 1985, página 125. O bioquímico Michael Denton, depois de avaliar a evidência astronômica e biológica, chega a esta conclusão. Quatro séculos depois da revolução científica, a ciência não fornece nenhuma evidência significante de que qualquer forma de vida alternativa seja possível. A exploração científica não encontrou sinal algum de outras formas de vida, nenhum fragmento de evidência de qualquer outra coisa à parte de nós mesmos ou do nosso tipo de vida, tal como existe na Terra. Ao contrário, a ciência tem revelado um universo estampado em todo o canto, delineado em todo o mais pequeno detalhe, com um desenho onipresente e predominantemente biocêntrico, desenhado para a vida, e antropocêntrico, desenhado para a humanidade. O destino da natureza, como as leis da biologia revelam o propósito do universo. 1998, página 380. Assim, aqui estamos nós, viajando nesta nave espacial chamada Terra, e tudo que vemos à nossa volta está cuidadosamente desenhado e calibrado para sustentar nossa existência. Não admira que o registro da criação no Gênesis termine com este sumário da obra de Deus. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31.